Tem gente que escolhe ser na vida alguém que faz mais pelos outros. Tem os que vivem pela busca da cura para salvar quem mais precisa. Tem aqueles que vivem semeando inovação para que o mundo se alimente dela. Mas o que existe mesmo é a coragem e o esforço de todos eles por um mesmo objetivo: a vida. Por isso, a Bayer faz questão de agradecer aos que dedicam o seu trabalho a todos nós. Porque a vida é o que nos inspira.
Notícias Agrícolas de volta com a sua programação ao vivo nesta quarta-feira, dia 22 de abril. E o nosso assunto agora é mercado de soja, mas principalmente trazendo os impactos do petróleo, que nos últimos dias deu um grande susto aí no mercado de uma forma geral, no mercado financeiro, no mercado de grãos também, consequentemente, e também os impactos do coronavírus, né? Então, toda essa crise do petróleo se juntou aos impactos negativos causados pela pandemia do coronavírus, e os mercados todos sentem os efeitos negativos desse momento. Para a gente entender o que isso quer dizer, a gente vai conversar agora com o Eduardo Vanin, que é analista de mercado da Agriinvest Commodities, e já conversa conosco direto do escritório da Agriinvest lá em Curitiba, no Paraná. Eduardo, seja bem-vindo, bom dia, é um prazer para a gente ter você mais uma vez conosco no Notícias Agrícolas.
Bom dia, Andressa, bom dia a todos. É um prazer também.
Eduardo, olha só, a gente tem essa condição de observar os preços do petróleo registrando aí no início da semana patamares negativos. A gente sabe que isso foi referente a um contrato específico, por uma condição específica, mas a gente sabe que o petróleo está extremamente pressionado. Então, já faço duas perguntas para você, para a gente já começar a nossa entrevista. Primeiro, segue essa tendência de queda intensa para o mercado do petróleo? Segundo, de que forma que isso pesa efetivamente sobre o mercado de grãos?
Bom, Andressa, o negócio é o seguinte: o petróleo hoje ele vem sendo tratado como um dejeto. Em que sentido? Hoje o custo de armazenagem e de manuseio desse produto, ele é mais caro do que o seu preço de venda. Então ele lembra muito alguns produtos que têm que ser tratados, que não têm um valor de mercado, mas que têm que ser tratados, não pode ser jogado no ambiente. Então isso tem acontecido com o petróleo. Hoje, algumas produtores de petróleo, principalmente nos Estados Unidos e Canadá, estão pagando, literalmente, para sair de suas mãos e ir para o mercado, para uma refinaria ou alguém que queira assumir essa posição. Isso por quê? Porque há um mês atrás, quando a questão das quarentenas começou a pegar mais forte e o consumo começou a cair mais rápido, e a produção continuou no mesmo nível. Então começou a sobrar petróleo. E isso começou a encarecer o custo de armazenagem, a ponto de inviabilizar a operação. Só que parar uma produção de petróleo é muito mais complexo do que você parar uma linha de produção, por exemplo, de automóveis, onde basicamente você desliga as máquinas e os trabalhadores vão para uma férias coletiva, algo assim. Então, nesse ponto, o petróleo deve continuar pressionado, porque para alguns campos de petróleo é muito difícil fazer a paralisação. Só para ter uma ideia, em 2017, segundo o levantamento do Reino Unido, da Agência de Energia, custaria ao Reino Unido a paralisação dos seus campos de produção, oleodutos, cerca de 60 bilhões de libras esterlinas. A paralisação. Dá para imaginar também que uma vez paralisado, para retomar também teria um custo elevado. Então, paralisar a produção do petróleo, ela é viável para certas situações, para outras não. Então, a produção continua. E enquanto o consumo continuar caindo, que é como a gente vem vendo através das quarentenas, então vai continuar sobrando petróleo. E esse petróleo vai ter que ser armazenado em algum lugar. E está faltando lugar, tanto em silos em continentes, como também em navios que estão sendo arrendados para essa finalidade. Então, essa situação deve continuar pesando sobre o petróleo. Então, respondendo a sua primeira pergunta, sim, o petróleo deve continuar bastante pressionado, até o momento em que equalize oferta e demanda. Para isso, a OPEP, mais a Rússia, tem que cortar, fazer cortes, mas não só eles, todos têm que fazer esse corte, principalmente os Estados Unidos. onde a produção, através dos campos de xisto, cresceu muito nesses últimos 5 anos. Então, é o país que mais tem que fazer essa queda, trazer essa queda de produção. Mas a gente vem vendo que essa queda de produção tem sido lenta. Nessa manhã acabou de sair mais um dado e a produção americana caiu. Só que caiu pouco, 200 mil barris por dia. Então, ainda é bastante grande. Então, o petróleo deve continuar bastante pressionado.
E, Eduardo, se a gente observar essa condição dessa questão da armazenagem, ela vai bem de encontro com essa necessidade de cortar a produção, né, que o mundo passa nesse momento, e a OPEP, inclusive, já sinalizou que só os cortes na produção serão insuficientes para ajudar a equalizar esses preços, né?
Perfeitamente, só eles não conseguirão. Se a gente pegar hoje a produção da OPEP, mais a Rússia, beira os seus 40 milhões de barris por dia. Então, por exemplo, se eles tivessem que sozinhos cortar 10 milhões ou 15 milhões, é muito. A gente tem que lembrar que vários países dentro do cartel dependem quase que unicamente da produção de petróleo e derivados para arrecadação e geração de riqueza em seus países. Então, eles poderiam ter crises, por parar de produzir o maior bem, o bem mais importante de suas economias. Então, é muito mais importante nesse momento que o Canadá e os Estados Unidos derrubem o nível de produção do que propriamente a OPEP mais a Rússia. Então, tem que ser uma coisa mais coordenada.
E, Eduardo, você acha que, diante dessa condição, isso deve realmente começar a ser efetivado? O mercado deve começar, os países produtores devem começar a fazer esses cortes de forma substancial para que possa trazer um novo momento, aí, o início de um novo momento para esse mercado?
Sim, mas por uma questão econômica e não por um corte de produção organizado, como é o caso da OPEP mais a Rússia. Os Estados Unidos, muitas empresas de produção de óleo de xisto estão parando porque, primeiro, está faltando dinheiro, depois o prejuízo é muito grande e o acesso a crédito está cada vez mais curto. Então, eles vão parar mais por uma questão econômica. E aí, claro, a velocidade dessa parada aí depende muito do cenário. Se houver uma recuperação de preços, eles continuam bombando. Então, na verdade, o preço que o papel que o preço do petróleo hoje está fazendo, principalmente nos Estados Unidos, é de desincentivar a produção, incentivar a paralisação dos campos.
E, Eduardo, se a gente olha para o mercado do petróleo, a gente vê que já havia uma pressão e uma tendência de queda antes de se agravar essa questão do coronavírus, né? Antes dessa situação toda virar esta pandemia e o consumo ter essa intensificação do recuo de forma tão rápida e tão drástica, não?
Sim, essa questão ela vem já desde 2015, 2016, quando a gente teve a primeira queda acentuada do petróleo, depois da crise financeira. Então, nós tivemos naquele momento o que vinha acontecendo. A OPEP e a Rússia vinham cortando produção. Cortaram em torno de 5 milhões de barris por dia durante 3 anos. E os Estados Unidos só cresceu. Então, a produção americana, quando os Estados Unidos ainda era um importador líquido, saiu de 7 milhões, 8 milhões de barris por dia de produção para 13 milhões. Então, tudo que a OPEP e a Rússia cortaram, os Estados Unidos repôs. Então, realmente, como você está falando, esse desbalanceamento do mercado de energia, ele já vem lá de trás.
Tá, agora olhando um pouco para o nosso setor, Eduardo, o que a gente tem sentindo mais pelo mercado de soja? A gente viu que quando a gente teve aquele momento de preços negativos, mercado vindo a zero, né, depois testando valores negativos, um contrato junho, que é referência para esse momento, também testando valores muito baixos, aí nos últimos 20 anos, né? Hoje testou o menor valor do século, quer dizer, todas as notícias muito pesadas. A soja recuou na Bolsa de Chicago, mas ela recuou de forma menos intensa do que o petróleo. Por que que essa relação, que é uma relação bastante íntima, né, da soja com o petróleo, por que que a soja recuou de forma um pouco mais contida, um pouco mais tímida?
Bom, primeiro nós temos que analisar a relação. A relação entre a soja e o petróleo vem através dos biocombustíveis, no caso, o biodiesel. Então, hoje, é uma indústria bastante importante a nível global. Os óleos vegetais o consumo de óleos vegetais, a produção de biodiesel a nível global gira em torno de 35 milhões de toneladas, sendo o óleo de soja e o óleo de palma as duas principais fontes de matéria-prima. Para a Argentina, Brasil e Estados Unidos, o óleo de soja é o principal. Então, no caso da queda, tanto no consumo de diesel, aqui no Brasil, por exemplo, a Petrobras informou que no início de abril a queda no consumo de diesel foi de 50%. E agora está melhorando um pouco a uma queda de 30%. Então está se consumindo menos diesel, além disso também está se tornando inviável, porque se o biodiesel não cai tanto quanto o diesel está caindo, a mistura dele no diesel acaba encarecendo o produto final. Então ele se torna impraticável. Então, nesse sentido, é claro, o petróleo é muito importante porque ele torna inviável tanto a produção de etanol a partir do milho e também o biodiesel. Então, é muito importante. Agora, respondendo a tua pergunta também, por que a soja acabou recuperando ontem? É porque ela está muito barata. É um primeiro ponto. Lembrando que o Brasil, com esse nível de câmbio que nós temos hoje, já se aproximando dos 5,40, o Brasil é muito barato na exportação. E a gente acabou abocanhando quase que toda a janela de exportação nesses últimos 4 meses. Então, lá de fevereiro até meados, julho, que a China está comprando ainda aqui no Brasil, nós estamos aí abocanhando quase que 100% dessa janela de exportação, não deixando nenhum pedaço para os Estados Unidos. Então, nesse câmbio, nesse nível de câmbio, o Brasil é muito mais barato. E ontem, por uma questão também de queda nos fretes, e a queda no frete acaba favorecendo a distância mais longa, acabou favorecendo a soja americana. E aí a gente viu a China conseguiu, enfim, comprar soja. Aliás, o contrário, os Estados Unidos conseguiu, enfim, vender soja para a China a um preço parecido com o do Brasil. Então, isso foi um dos motivos que trouxe a alta de ontem, a recuperação. Então, a China ontem comprou 6 barcos de soja nos Estados Unidos, por conta da queda do frete e também por conta da alta do prêmio aqui no Brasil, porque a gente já está ficando sem soja. Então, esses são os dois pontos principais dessa reviravolta da soja. Ontem a soja chegou a cair 17 centavos na mínima do dia e Sim. fechou com uma alta de 4 centavos. Agora também está com uma alta de 4 centavos. Então, realmente, podemos dizer que foi um rally. Então, se a gente pegar de 17 de queda para duas altas, para uma alta de 4 centavos mais uma alta de 4 centavos, então podemos dizer que foi um belo de um rally e mostra a força da soja.
É, exatamente. A gente tem acompanhado esse mercado e num cenário financeiro que é bastante agravado pela questão do petróleo, a gente vê que a soja consegue manter alguma resistência ali ainda, apesar de tantas notícias negativas que vem recebendo consecutivamente, né, Eduardo?
Sim, um dos pontos é porque a soja está em dólares por tonelada, está num nível histórico bastante baixo. Nas origens, que são os exportadores, Brasil, Argentina, Estados Unidos principalmente, está no nível de 350, 360 dólares. Então, depois de 2008, realmente é um piso aí. Então, realmente está muito barato. O milho também, milho perto de 150 dólares, nas origens também é um nível bastante barato. Então, agora os importadores estão já buscando fazer um pouco mais de compras, tanto para o milho quanto para a soja. No milho, no caso, essa semana saiu bastante negócio lá para a Ásia, que consome aí grandes volumes, são grandes importadores. E o Brasil despontando como uma origem também bastante barata. Então, o que chama atenção é que esse nível para os grãos está bem baixo e isso está atraindo um pouco mais de demanda, o que é uma coisa boa.
Eduardo, a gente continua negociando soja com os chineses, ou a nossa disponibilidade da safra atual já está esgotada, se a gente pode dizer assim, e novos negócios já não acontecem com tanta força, com tanta frequência?
Positivo. A gente continua fazendo, mas já num volume bem menor, porque, como você bem falou, nosso percentual vendido já é bastante alto. Dependendo do número que você usa de produção no Brasil, nós usamos 121 milhões, então a gente já passou de 80%. Então é o seguinte, as indústrias aqui no Brasil hoje não estão numa situação fácil. Primeiro porque o biodiesel, que estava num preço bom até o início do ano, o biodiesel caiu de preço muito por conta do que a gente falou no início da questão do biodiesel, que também caiu de preço. Então essa soja está voltando para o mercado. Então aquela soja que seria esmagada, parte dela que seria esmagada para essa finalidade do biodiesel, está voltando para o mercado e voltando para a exportação. Então, acabou aparecendo um pouco mais de soja que iria para esmagamento e está voltando para o mercado agora. Um pouco de soja também que ia lá para a Argentina, via o Rio Paraguai, lá pelo Mato Grosso do Sul, e pelo baixo nível dos rios. Então, essa soja também está voltando um pouquinho para o mercado interno, voltando para a exportação. Então, apareceu alguma soja que agora está sendo voltada para exportação. Agora, realmente, a gente está quase que sem soja e é praticamente impossível que esse prêmio não suba, mesmo com esse câmbio alto, tornando daí a soja americana mais competitiva do que a nossa. Essa é a realidade. É uma questão de tempo.
E a gente, inclusive você, né, Vani, já em outras entrevistas aqui no Notícias Agrícolas, comigo, com o Alexander, já vinha trazendo essa condição de que em determinado momento, principalmente com uma intensificação maior no segundo semestre, essa presença da China no mercado americano, ela poderia aumentar, né? Parece que isso, então, já, justamente por conta dessa competitividade, e parece que isso já está acontecendo, portanto.
Positivo, tá? É isso mesmo. Então, é uma questão de tempo para que a China passe a comprar quase que exclusivamente nos Estados Unidos. Nós estimamos que a China vai começar a comprar um pouco mais, como já foi o caso ontem, para embarques a partir de agosto, quando então a soja americana já é mais barata. Então, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, a China deve suprir da soja americana. Que volume seria esse? Oh, depende da demanda da China, que a gente acha que vai ser boa, está se recuperando. Então, algo perto de 40, podendo chegar até 45 milhões de toneladas nesse período. Então, seria um bom volume aí para os Estados Unidos nessa entrada da safra nova e também para enxugar um pouco esse estoque que ainda eles têm em mãos da safra velha.
O que acaba sendo positivo, porque pode subir um pouquinho os preços da soja na Bolsa de Chicago. Isso também é bom para o produtor brasileiro, Vani?
Sim, o produtor brasileiro tem que ficar bastante atento a esse cenário, principalmente o produtor que tem que vender em dólares. Ele está esperando uma alta de Chicago para fazer isso. Deve acontecer por dois pontos. Plantio americano, que sempre nos traz uma volatilidade. Esse ano essa volatilidade pode ser acentuada de novo por causa do clima americano, que ainda está muito úmido. Os solos estão encharcados, a previsão é de muita chuva ainda, mais do que o normal, e o frio, né, a temperatura está baixa. Então, o produtor americano, ele vai ter, vamos ter volatilidade. E, além disso, combinado a uma demanda da China que, né, como a gente acabou de falar. Então, esses dois pontos podem trazer ralis para a soja em Chicago. Mas o produtor brasileiro que precisa vender em dólares tem que ficar muito atento a esse cenário para fazer suas fixações do bushel para o que ele tem que vender ainda para essa safra, mas também para a safra que vem. Porque o câmbio aqui no Brasil, se continuar do jeito que está, torna a janela americana muito curta. E isso não dá sustentação para os preços em Chicago. Então, toda vez que o mercado tira os olhos da ponta da oferta, ou seja, a produção, para olhar para a demanda, os Estados Unidos têm o Brasil na frente, que é bem mais barato. Lembrando também que lá no ano que vem, o Brasil já vendeu mais de 20% da safra nova. Então, quer dizer, o chinês já tem em fevereiro mais ou menos garantido, março, alguma coisa também. E a tendência é o produtor brasileiro também ir vendendo mais volume lá para o ano que vem. Então, ou seja, a janela americana deve ir de agosto até janeiro. Então, aí encerrou. Então, a ponta da demanda sempre vai ser a parte fraca que vai trazer Chicago, vai trazer pressão para Chicago.
Vani, você trouxe essa questão do dólar, né, e dessa... se o dólar continuar como tal, a gente viu o dólar chegar a 5,39, como você falou, se aproximou de 5,40. Qual a perspectiva da Greenvest de continuidade dessa escalada do dólar? Vocês têm essa perspectiva de que, caso as coisas caminhem como estão caminhando, a gente vai continuar a ver o dólar testar patamares mais altos do que esses de agora?
Olha, mas é uma pergunta bem difícil. Tem fatores internos brasileiros que nos atrapalham muito, como a questão política, o racha entre o Congresso e o governo. Então isso é realmente uma barreira muito grande para fazer o câmbio cair mais. E a outra questão também é o baixo crescimento do Brasil, inflação quase que inexistente e a Selic continua caindo, mesmo sem trazer efeitos práticos. O juros ao consumidor não vai ficar menor, mesmo porque o custo de captação dos bancos não caiu. Hoje nós temos menos dinheiro na praça, porque a riqueza está caindo. Então a Selic mais baixa, ela só tem um efeito. A Selic mais baixa, ela tem um efeito de tornar a rolagem da dívida do governo mais barata. Agora, não tem um efeito prático. E o outro efeito na questão do câmbio é cada vez mais a menor atratividade do Brasil. E isso também é transmitido para o câmbio. É o que a gente está vendo hoje. Hoje, esse rally do câmbio e também da Bovespa é muito em função da expectativa de mais cortes na Selic e a curva dos juros está cada vez mais baixa. Então, dois pontos internos que não nos favorecem. A questão política e a questão aí também da continuidade dos cortes de juros. O que poderia nos favorecer seria uma alta das commodities no mercado externo, que também faz parte de um cenário que nós acreditamos. As commodities vão subir e melhora os termos de troca do Brasil, que é a relação entre o preço daquilo que a gente exporta, ou seja, matéria-prima, em relação àquilo que a gente importa. Então, se isso acontecer, o termo de troca melhorar, o Brasil é beneficiado. Mas, é claro, essas duas barreiras que eu comentei em primeiro lugar, me parecem que, nesse momento, são maiores.
Marinho, você acha que no segundo semestre a gente pode ter o preço da soja aqui no Brasil talvez mais alto do que esse que a gente vê agora? A gente tem uma disponibilidade menor e essa perspectiva para o dólar. Isso pode trazer preços maiores para o segundo semestre? A gente tem condições de avaliar esse cenário ou há muita incerteza em cima disso ainda?
Olha, é um cenário muito possível. Chicago melhorando um pouco, por aquelas questões que eu comentei, especulação climática e demanda chinesa. Depois o prêmio no Brasil que vai subir porque nós vamos ficar sem soja. E o terceiro ponto, a continuidade do câmbio. Então, sim, a gente pode ter cenários de preços em reais ainda maiores, mais elevados.
A gente consegue, depois de toda essa conversa que a gente teve, Paninha, a gente consegue trazer uma orientação aí resumida para o produtor, ou cada um deles vai ter que avaliar muito as suas realidades, os seus custos de produção? Você falou, né, tem muito produtor esperando para vender em dólar, e não são poucos aqui no Brasil que fazem essa operação em dólares, né, Vani?
Olha, é uma situação essa de vender em dólares, parte da safra, é para aquele produtor que pega dinheiro em dólares, para o custeio, ou mesmo compra fertilizante em dólar, algo assim. Uma situação mais típica no Mato Grosso, Bahia e alguns estados lá do norte. Então, é uma quantidade boa de produto que tem esse tipo de comercialização, e também o algodão, que a gente não falou aqui, mas também Sim. produtores, algodoeiros, tem boa parte dos seus custos também em dólar. Então, a soja que tem que ser vendida em dólar tem que ser tratada de uma forma diferente. Daí eu precisaria de um tempo mais para explicar. Mas o produtor, ele pode fazer uma estratégia de fixar Chicago no momento ideal, no momento propício, e esperar a valorização do prêmio interno. Essa é a nossa recomendação. Se o produtor quiser saber um pouco mais, aí pode nos ligar aí que a gente explica. Agora, uma recomendação para o produtor que não é o caso da venda em dólares, por exemplo, produtor do Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Goiás, enfim, outras regiões do Brasil, é o seguinte: como que a gente participa dessa alta do câmbio? Duas estratégias: ou você vai vendendo aos poucos para ir pegando altas do câmbio, que a maioria faz isso, ou você pode, depois de ter vendido, comprar seguros de alta para o câmbio. Então você pode fazer isso na B3 tranquilamente. Então você vai lá, compra um segurinho de alta, se o câmbio continuar subindo, você ganha no papel, mesmo depois de ter vendido a sua soja. Então, essa também seria uma recomendação. É claro, como você também falou, Andressa, é muito importante, primeiro, antes de tudo, é saber quanto você quer ganhar, qual é o percentual, qual é a margem que você pretende ganhar. Se você já está ganhando o que você quer, ou está muito maior do que você gostaria, ou mesmo maior do que o seu histórico, então você tem que analisar e fazer um pouco mais de vendas. Então, a gente sabe que na prática o produtor faz um pouco essa conta, mas é claro, acaba olhando também muito o mercado. E a recomendação seria essa: vender aos poucos ou utilizar ferramentas de proteção. Mesmo depois de você ter vendido, pode participar da alta do câmbio.
Tá certo. Vaninha, te agradeço muito pela companhia, pelas orientações, pelos esclarecimentos, porque nesse momento onde tudo parece tão atrativo, né, o dólar a 5,40, a demanda muito focada aqui no Brasil, os chineses ávidos pela soja brasileira, e sabemos que é uma soja de melhor qualidade. É, tudo isso traz grandes oportunidades para o produtor. Claro que as oportunidades vão se adequar à realidade de cada um, não é? Mas fato é que esse mercado, nesse momento, traz oportunidade para o Brasil de uma forma geral, quando a gente fala de mercado de soja, né?
Exatamente. É um setor que tem sido, né, está se favorecendo desse cenário, a alta do câmbio, principalmente. Isso é um ótimo cenário. Então, o produtor realmente tem que ir participando dessa alta, e isso acaba, de certa forma, ajudando, principalmente o interior. Imagina o que seria do interior com um cenário ruim para o agronegócio. Então, estaria ainda pior. Então, realmente, é uma bênção que o Brasil tem nesse sentido.
Tá certo. Vaninho, muito obrigada pela companhia mais uma vez, pela participação, pelo tempo, principalmente, que eu sei que tem sido dias extremamente corridos para todos vocês, analistas, consultores, corretores de mercado. Muito obrigada mais uma vez e volto sempre.
É um prazer, Andressa, sempre conte conosco da Agriinvest, prontos aí para falar do mercado um pouco e do nosso conhecimento também. Agradeço muito.
Vaninho, olha só, a Andressa fez a ponte aqui para a nossa entrevista. A Andressa é a nossa produtora, mas é a Carla conversando com você. Tem problema?
Ah, não. Então eu me enganei. Não, ela me ligou no começo, mas enfim, dá um abraço para ela também, Carla.
Isso, obrigada. Vaninho, bom trabalho para você, bons negócios, meu amigo, até a próxima.
Um abraço, até mais.
Até mais. Conosco, portanto, Eduardo Vaninho, analista de mercado da Agriinvest, um dos mais competentes analistas de mercado do país. O Vaninho, ele consegue sempre trazer uma perspectiva diferente desse mercado, detalhada e bastante personalizada para o Brasil. Traz esse contexto bastante amplo, né, que nos mostra todos os impactos causados pelo coronavírus, causados pelo petróleo, mas para a gente entender efetivamente o que isso significa para o seu bolso, que é o mais importante nesse momento, certo? Então, muita atenção, principalmente para fazer operações que vão te garantir boas relações de troca na hora de formar, construir os seus custos de produção. Temos um setor, o mercado da soja é um setor que segue sendo favorecido pelas questões todas desse momento conturbado de dólar alto, petróleo em queda e mais toda essa demanda intensa, como eu falei, dos chineses pela soja brasileira. E como o Vaninho falou, nós abocanhamos quase 100% dessa janela de exportação de soja, sobrando quase nada para os americanos. A partir de agora, os Estados Unidos começa a ganhar um pouco mais da demanda chinesa, o que é natural, porque a nossa disponibilidade para exportar é quase zero, o volume de negociações que nós já fizemos, certo? Vamos checar como estão as cotações na Bolsa de Chicago nesse momento. Números na tela para você. O mercado trabalha com leves altas, de pouco mais de 2 pontos nos principais contratos. O maio vale $8.35 por bushel, o julho $8.43, o agosto $8.44 e o novembro $8.48 por bushel. Dia positivo, levemente positivo e de recuperação para as cotações na Bolsa de Chicago. Lembrando que o dólar está em alta, próximo de R$5.40 aqui no Brasil. Certo? Nós ficamos por aqui com esse boletim, com essa conversa aí com o Eduardo Vaninho sobre o mercado da soja, mas segue a nossa programação para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil, principalmente em tempos de crise. Mas, volto a dizer, todas as crises passam e essa não vai ser diferente. Até a próxima.